Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 57, está escrito assim: Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É com essa palavra de vida, de vitória por meio de Jesus, que eu cumprimento você nesta hora, agradecendo, é claro, como sempre, pelo carinho de sua audiência aqui no programa A Voz da Profecia. Estamos numa série especial chamada Gente como a Gente, pensando em personagens bíblicos. E hoje quero iniciar com você reflexões com base na história de Neemias, um líder talentoso, destemido, de grande visão, um homem enérgico, vibrante, capaz de contagiar os outros com seu entusiasmo, mas acima de tudo, um homem espiritual, confiante em Deus e dedicado à oração, além de ser uma pessoa simples, justa e humilde. Todos os eventos que são descritos no livro de Neemias, eles ocorreram durante a primeira metade do período do Império Persa, que durou de 539 a 331 a.C. Na verdade, os livros de Esdras e Neemias são a continuação histórica dos livros das Crônicas, e um estudo do estilo e da linguagem revela que foram escritos pelo mesmo autor, o escriba Esdras, por volta do ano 400 a.C. Neemias, Esdras e Ester são os únicos livros históricos do período pós-exílio judaico, e eles registram a atuação divina na restauração de Israel. Os livros revelam, por meio de uma série de exemplos instrutivos e inspiradores, como poucas pessoas podem fazer grandes coisas para Deus quando conduzidas por líderes corajosos, altruístas, sinceros e tementes ao Senhor. O livro de Neemias é parte crônica e parte um singelo diário de oração. Pode ser visto como um livro de memórias dos reformadores. Quero ler com você agora o texto de Neemias, capítulo 1, versos 1 a 3. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No ano de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Oh, que descrição mais triste a respeito da condição do seu povo! O livro de Neemias então começa assim com más notícias. Muitos tinham retornado à sua terra de origem, mas as coisas não estavam indo nada bem para eles ali. Até então, dois grupos de cativos, liderados por Zorobabel e Esdras, já tinham retornado a Judá, a Jerusalém, como um cumprimento parcial das promessas de Deus feitas à nação hebraica. Mas Deus preparava o terceiro grupo que atuaria sob a liderança de Neemias. Os dois grupos anteriores voltaram para reconstruir a cidade e conseguiram reconstruir o templo, mas por conta da oposição das nações vizinhas, a sequência da reconstrução da cidade foi abandonada. Os muros estavam em ruínas. E isso não só deixava a cidade vulnerável aos ataques inimigos, mas também passava uma mensagem de abandono e derrota, além, é claro, de envergonhar o povo e trazer descrédito ao nome de Deus. E perceba agora a reação de Neemias diante da triste notícia que ele recebeu. Neemias capítulo 1, verso 4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus do céu. Oh, sim, um homem forte e vibrante, chorando? Ora, qual o problema? Certa vez ouvi uma senhora dizendo para o seu marido que chorava: chore, meu amor, porque quanto mais você chora, mais homem você se torna. Quando o homem ora, Deus age. E quando Deus age, o inferno treme. Neemias chorou e orou. Ele buscou ao Senhor. E creia, repito, quando o homem ora, Deus age. Quando Deus age, o inferno treme. Então a nossa vitória vem do Senhor. Dizem que a menor distância entre o problema e a solução é a mesma entre o joelho e o chão. Eu lhe pergunto, você tem orado? A oração revela nossa dependência, nossa carência, nossa insuficiência. Talvez por isso que nós oramos tão pouco, porque nós somos autossuficientes, convencidos e presunçosos. Tomara aqui o exemplo de Neemias seja significativo para você e para mim. Ouvindo más notícias, seu coração se entristece e ele chora. Mas aí ele diz assim: fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Neemias decidiu buscar ao Senhor com sinceridade de todo o seu coração. Você conhece o desfecho da história? Vamos meditar nessa linda história nos próximos dias. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem significativa para você e para mim. Por enquanto, ficamos com essa reflexão. É possível, sim, no meio dos nossos momentos mais tristes, nos voltarmos a Deus, e Ele sem dúvida se volta a nós, porque Deus tem prazer em ouvir a oração de seus filhos sinceros.
Eu sei que Deus está em seu trono de esplendor e de poder, de onde o universo Ele mantém. Mas toda vez que o busco, percebo sua glória me envolver. Deus nunca muda, mesmo hoje, aqui neste lugar, Deus se faz revelar. Por isso ouça, você nunca está sozinho, Deus jamais o deixará. Ele tudo vê, não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. Pode a vida transformar. Agora escute bem, pra você que tudo tem, mas
mas vive só, cercado pelo medo, com falta de amor.
E para quem não tem saída, a quem a vida fez desanimar, Deus tem a solução.
Bem agora, Deus ouve a oração, toda sua angústia quer levar, você nunca está sozinho, Deus jamais o deixará, Ele tudo vê. Esconde ao ver você chorar, ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder. Pode a vida transformar.
Vinde a mim, cansados e oprimidos, Ele diz, pois descanso em mim encontrareis.
Veja o sacrifício que o levou até a cruz. Você nunca está sozinho, jamais sozinho. Deus jamais o deixará, Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar, ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Pode a vida
Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, como é bom saber, Senhor, que nunca estamos sozinhos. Esse é um mundo triste, as notícias ruins se repetem com frequência, mas nós não precisamos desesperar, porque nós temos a quem recorrer. Ajuda-nos, Pai, a termos a mesma sabedoria e sensibilidade de Neemias, que ao receber notícias tristes, jogou-se nos teus braços, jejuou e orou e clamou ao Senhor. Que nós façamos de igual maneira, que nós aprendamos a viver em oração contínua, Senhor. Pedimos-te essa bênção para a vitória, em nome de Jesus. Amém. bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.